Conselheiros tutelares de 5 municípios da região de Soledade estiveram reunidos no município soledadense para conversar e receber um kit de álcool gel e máscaras do presidente da Acontours, Associação dos Conselhos Tutelares do Rio Grande do Sul. Quem nos fala sobre sua vinda à Soledade é o próprio presidente Jefferson Leon.
Tentar trazer um pouco mais de segurança para os conselheiros tutelares no desempenho do seu trabalho, né? Visto que mesmo com a pandemia, com a bandeira vermelha ou preta, os conselhos não fecharam as suas portas, né? Então, nós estamos aqui hoje nessa região fazendo a entrega dos EPIs, que é álcool e máscara, que foram doados pelo governo federal, e nós estamos sendo o intermédio dessa entrega, porque se fosse entregue direto pelo governo federal, essa logística ia demorar muito tempo. Então, a associação assumiu essa responsabilidade de trazer um pouco mais de segurança no trabalho do dia a dia deles.
Você, enquanto presidente, então, teve que se movimentar muito nos últimos dias para cobrir todo o estado.
Nós temos 497 municípios, né, que é sabido por todos, mas temos 526 conselhos, porque tem cidades que têm mais de um conselho, né? E nós estamos faltando apenas 80 cidades, 80 conselhos telares para serem entregues os EPIs, o resto todos já foram entregues.
Bom, nesses frascos de álcool e máscaras, qual a quantidade de cada um desses kits que foram entregues?
Cada conselheira vai receber 2 garrafas e 4 máscaras para seu uso pessoal, tá? Então, são álcools glicerinados, né, que é para limpeza e borrifação do ambiente, e as máscaras também. É a opção do conselho tutelar se vai deixar no colegiado ou vai usar para si próprio. Mas é doação, então, do governo federal para uso exclusivo deles e da forma que eles acharem melhor.
Tem uma ideia de quanto tempo isso pode durar, o produto que está sendo entregue?
Depende muito, né? Tem conselhos que deixaram diretamente para a sede, né? Para o manuseio da equipe de limpeza, e tem alguns que ficaram com seus pessoais nas suas gavetas. Então, varia muito, né? Depende da quantidade de uso de cada pessoa mesmo.
Jefferson, a segurança está sendo procurada, levando aos conselheiros tutelares, e você presenciou uma conversa aqui sobre a questão da vacinação. Os conselhos tutelares do Rio Grande do Sul, num todo, também buscam essa antecipação da vacinação?
É legítimo qualquer categoria fazer o pedido, né, de ter a sua vacinação, e nós constatamos no levantamento que nós temos mais de 260 conselheiros que foram infectados com o Covid-19 e tivemos 8 óbitos. Isso nos motivou a levar a campanha de vacina já para o conselho tutelar, levando em consideração que os conselheiros podem daqui a pouco levar para dentro de uma família, né? O próprio vírus, quando ele visita, ele não fechou a porta, nenhuma das bandeiras, então nós vimos a necessidade de fazer um pedido, assim como qualquer categoria tem essa legitimidade, nós também nos posicionamos em relação ao pedido para os conselheiros.
Você que tem contato diário com todos os conselhos do estado do Rio Grande do Sul, como é que está a ação dos conselheiros com essa pandemia que toma conta do Brasil?
Infelizmente, está sendo um período bem difícil de trabalho por conta da questão do isolamento, né? Nós tivemos, infelizmente, um índice grande de violência e violação, porque apesar da pandemia, a violência não entrou em isolamento, ela continuou, e por isso que os conselhos continuaram trabalhando, né? Agora, a semana passada, deu ainda de um padrasto agredindo o enteado numa própria aula online, né? Demonstrando o quanto eles estão convivendo com os violadores, né? Não vou generalizar, que qualquer generalização gera injustiça, né? Mas nós perdemos os grandes parceiros, que são os professores, né? no índice de denúncia para nós, e nós ganhamos alguns importantes que se ficaram mais valorosos, que é, no caso, o pessoal do PIN, que é o Primeira Infância Melhor, que visita as casas, os agentes de saúde, ganharam mais importância para nós porque eles acabam reportando as denúncias para o Conselho Tutelar. Mas o trabalho, infelizmente, aumentou no momento de pandemia, que o ideal seria ter baixado, né, mas por conta da movimentação das pessoas e tudo, mas não, ela piorou, infelizmente.
Com tudo isso, tem se tirado boas lições? Alguma coisa que se absorveu de bom nesse período?
A gente sempre tem que olhar o lado bom, né? A gente aprendeu a fazer muita coisa nesse período aí, como muitas reuniões online, bastante capacitação online, o que não é a mesma coisa que a presencial, mas a tecnologia nos permitiu, mesmo assim, nos aproximar. Teve regiões e regionais nossas que foram feitas reuniões a cada dia com um colegiado diferente, porque nós tivemos muita alteração nos colegiados, muita gente nova, e que assumiu em 10 de janeiro de 2020, e em março já veio a pandemia, que não tiveram nenhuma capacitação, né? Então, a gente, olhando pelo lado de capacitação, foi bem prejudicial, mas ao mesmo tempo nós nos adaptamos e acabamos tendo que viver essa nova realidade e também tentar empoderar os conselheiros, mesmo que virtualmente.
é esperar a vacinação para que haja essas capacitações presenciais que são fundamentais, pois a discussão da Lei 8.069 ela é muito ampla. E os próprios conselheiros que entram, e até mesmo aqueles que estão, têm muitas dúvidas ainda.
Eu fico maravilhado e sou apaixonado pelo Estatuto por conta disso, né? A Lei 8069, ela foi criada em 90, mas é uma lei que nunca ficou na inércia, né? Todo ano tem uma alteração que nos visa a nos capacitar. Por isso que lá no artigo 134 do Estatuto fala que a formação ela tem que ser continuada, porque essas pessoas têm que estar sempre se atualizando, né? E mesmo quem está em segundo, terceiro, quarto mandato, sempre tem uma dúvida. Sempre que tu ouve a palavra atribuição e a palestra atribuição, tu sempre colhe uma informação diferente, pode ter o tempo que tu tiver dentro do Conselho Tutelar.
Um exemplo, não vamos citar a cidade, mas aqui entre as conselheiras que estão, há um Conselho Tutelar que estão em apenas 4 conselheiras. Isso foge do que determina a lei.
É, o artigo fere a lei federal, né? O artigo 132 diz que são 5 pessoas, né? Mesmo, e como ele é um órgão permanente, mesmo que ele feche, sempre tem alguém no plantão. Mesmo que tenha férias, sempre tem que alguém substituir. Então, quando acontece uma situação de um conselho tutelar estar com menos de uma pessoa, cabe a notícia do fato ao Ministério Público, que é o Ministério Público que é um fiscalizador, inclusive do pleito, né, do processo de escolha do conselho tutelar, que fiscalize essa ausência desse colega que prejudica o fluxo de trabalho do conselho.
Mas quando se encaminha a notícia ao Ministério Público e esse dá contrário?
Não tem como ele dar contrário. Se ele dá contrário, existem órgãos superiores ao Ministério Público que pode também, a própria Corregedoria do Ministério Público, entender o porquê que o Ministério Público deu para trás numa coisa que está ferindo a lei federal. E o Ministério Público, assim como o Conselho, ele é vigilante da lei. Então ele tem que cumprir o que diz a lei. A gente não pode ter acomodações e muito menos achar que isso é normal, porque se daqui a pouco uma cidade acontece isso, começa a acontecer em todas as cidades. E o que mais a administração quer é um conselho tutelar frágil, porque esse conselho tutelar não fiscaliza a administração. Quanto mais um conselho tutelar brigar com o conselho municipal, com dica da vida, mais briga vai ter lá e menos cobrança vai ter para o prefeito. Então, o que nós queremos é um conselho tutelar fortalecido pelo Ministério Público e todas as autoridades que forem competentes a fazer isso.
E que os conselhos não aceitem ingerência, pois é um órgão autônomo e independente.
É importante tu falar isso, porque essa autonomia que tu diz, ela é a autonomia funcional do conselho e não da conselheira. Não existe trabalhador autônomo dentro do conselho tutelar. O que existe é um órgão que é independente e que tem essas decisões autônomas que não pode ter interferência de terceiros. Então, essas interferências podem ser representadas, inclusive essa questão da ausência de um colega que, por lei federal, deveria ser 5.
Além de ser 5, tem que haver suplentes. Na vacância de um, entrou em férias ou tem alguma situação que não pode, este deve assumir.
Todo município que não tenha os seus suplentes, obrigatoriamente também o município tem que fazer uma eleição suplementar para suplente, para que quando um deles saia de atestado e legitimamente tenha alguma situação que tenha que ter essa vacância, o suplente faça essa vacância. Então, o município, o conselho municipal, ele tem que cobrar da administração. Se o conselho municipal não existe ou é inerte, se cobra do Ministério Público. O Ministério Público, então, se faça a cobrança do município. Tem todo esse caminho. Se nenhum desses resolve na cidade, então vamos a Porto Alegre, vamos na Corregedoria e vamos a outros setores que são competentes.
Este é Jefferson Leon, presidente da Acontours, Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, falando sobre a sua participação aqui em Soledade, numa breve reunião com conselheiros tutelares de 5 municípios. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.